Entrevistado de hoje é o secretário executivo da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, Arthur Falsetti. Arthur apresentou os detalhes da Lei Pantanal para os deputados numa primeira reunião técnica, depois na audiência pública que foi realizada no dia 29 de novembro. A lei já passou pela CCJ, recebeu 44 indicações de emendas, 5 foram aceitas e incorporadas, já passou pela primeira votação e essa semana deve ir para o segundo turno. E tudo transcorre muito bem. Se tudo transcorrer tudo bem, até o dia 20 de dezembro os deputados definem o texto final para que ele seja depois enviado ao governador, sancionado para entrar em vigor no próximo ano. Pois bem, ditos os trâmites, o secretário que está aqui conosco se debruçou sobre a construção dessa lei com outras instituições, inclusive com a participação do Ministério do Meio Ambiente. E eu queria saber, Arthur, por que a importância dessa lei e por que da urgência dessa lei do Pantanal? Como vocês conseguiram agregar tantas instituições para elaborar um texto que está praticamente redondo, né? Porque se os deputados aceitaram 5 emendas, significa que ele já chegou pronto na Casa de Leis, é isso?
É isso, sim. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes. Foi um trabalho conjunto, um trabalho muito árduo, né? Vocês imaginem aí a dificuldade de fazer convergir todas essas diferentes opiniões e visões sobre um bioma que é tão importante, né, para o Brasil e para o mundo, um bioma que tem 84% da sua área preservada. Mas foi um trabalho de equipe, né, conduzido pelo governo do estado, pela SEMADESC, em parceria com o IMAÇU, com a CONLEG. E a gente teve aí muitos atores que nos ajudaram nesse processo, né? A gente seguindo a orientação do governador e do secretário Jaime Verhulk, a gente buscou construir um grande processo de consenso e de equilíbrio para que a gente pudesse entregar uma lei que, de fato, cria novos níveis de proteção para o bioma, mas permite, sim, a exploração sustentável dele pelos pantaneiros e pelas comunidades que ali residem há tanto tempo.
Você acredita que hoje, você acabou de voltar da COP28, então assim, o meio ambiente é a pauta mundial, nós temos um dos maiores biomas preservados ainda no país. Qual a urgência disso? É dizer para o produtor que vive lá, fique tranquilo, a sua atividade, dependendo da sua atividade, se você estiver obedecendo às leis, você continua. Se você estiver fazendo algo a mais, você vai ser recompensado por isso. E aqueles que não têm boas práticas, opa, peraí, aqui não pode. É isso? Resumidamente, é isso que diz a lei?
É isso. De forma resumida, é isso. A lei ela é muito moderna e ela é muito técnica, no sentido de que ela permite uma maior preservação do bioma, mas ela cria mecanismos, gatilhos que façam com que ele seja explorável do ponto de vista econômico, o que é muito importante, né? É um bioma que precisa ser cuidado, e ele precisa ser cuidado em sinergia com a produção. A produção pecuária dentro do Pantanal tem um papel muito importante de serviços ecossistêmicos, de manutenção do bioma, uma vez que ela ajuda na prevenção contra os incêndios.
Isso é histórico, um ponto muito, né? Importante. É milenar, né? É histórico. Há mais de 200 anos se cria gado no Pantanal, né?
É isso. Há mais de 200 anos se cria gado no Pantanal. Desde sempre se maneja o fogo no Pantanal, não só pelos pantaneiros, mas pelas comunidades originárias, né, que ali habitam. Então, o bioma Pantanal ele tem algumas características muito específicas e a gente precisa cuidar de forma também específica. Nenhuma solução pronta serve para esse bioma daqui de fora. A gente precisa olhar para dentro. E a gente cria, que eu acho que é o grande ponto dessa lei, o Fundo Clima Pantanal, que vai possibilitar com que a gente remunera quem de fato preserva o bioma, que são os pantaneiros, que são as pessoas que estão lá dentro, que vivem lá.
Sobre o fundo, eu quero falar com você mais para frente para a gente se debruçar um pouco mais sobre ele. Agora, eu participei da audiência pública, eu estive lá e vi a sua apresentação e percebi que você também fez a definição de algumas áreas, porque ainda há dúvidas. O que são as áreas alagáveis, o que precisa ser preservado, os corredores. Eu queria que você dissesse, principalmente, quais eram as principais dúvidas em relação à definição dessas áreas de preservação, as lagoas, as salinas. Isso tudo está dentro da lei, essas definições?
Então, essas definições elas são todas apresentadas dentro do texto da lei. Isso faz com que o texto fique um pouco extenso, mas a gente achou importante manter todas essas definições. A gente trouxe da Embrapa Pantanal, né, a grande maioria delas. A gente coletou contribuições também, né, de ONGs e de organizações que atuam dentro do Pantanal para refinar esse texto. E eu acredito que a gente tem um conjunto de mais de 50 definições dentro do corpo do texto da lei, que ajuda a gente não só a entender melhor o bioma, mas ajuda também depois o nosso órgão de fiscalização, né, ao fiscalizar, ao definir o que são áreas de preservação, o que são áreas prioritárias para corredores ecológicos, ter uma base para olhar e, de fato, saber caracterizar aquilo.
E o que são os corredores ecológicos e por que eles são tão importantes para o Pantanal?
Os corredores ecológicos, eles são a forma inteligente de se fazer preservação, né? Quando a gente determina na legislação brasileira que um percentual de área deve ser resguardado para preservação, e esse percentual ele muda dependendo do bioma que a gente está. Mas quando a gente determina esse percentual e não diz de maneira muito detalhada e específica o como, a gente corre o risco de ter sim esse percentual resguardado, mas de criar ilhas de conservação que não estão conectadas entre si e que não estão pensadas do ponto de vista de planejamento territorial. O corredor ecológico vem justamente para que a gente tenha um olhar macro, integrado do território, né? Dizendo que ao criar uma reserva legal, eu tenho que observar o meu vizinho, eu tenho que observar o meu entorno, eu tenho que observar o estudo da Embrapa, o estudo do próprio zoneamento ecológico econômico do Estado, para que eu possa montar esse quebra-cabeça, né? Porque um corredor ele é formado por áreas de preservação de várias propriedades. E é esse corredor que garante o trânsito de fauna e que garante que a preservação aconteça de forma inteligente, né? Porque não é só a gente manter a vegetação de pé, é manter a vegetação de pé com o ecossistema funcional, com a fauna preservada e podendo transitar ao longo de todo o bioma.
De forma com que esses animais que vivam nesse local, eles tenham água e alimentação em abundância, é isso?
Perfeito. E estejam integrados à paisagem, que é tão importante quando a gente pensa no Pantanal. O Pantanal tem uma paisagem característica que precisa ser preservada e que precisam estar integrados também às áreas de produção.
E ela tem uma característica, o Pantanal tem uma característica do regime hídrico, que são os períodos de alagamento. Em algumas épocas mais e outras épocas menos, porque dependemos também do Pantanal, dependemos da chuva que cai no Mato Grosso, então nós somos dependentes do Planalto e de Mato Grosso, principalmente a chuva que cai por lá, que depois vem para cá. Algumas áreas a gente percebe, quando a gente viaja para o Pantanal, principalmente de avião, que parece que o rio secou. E aí ele ganhou outro curso. Isso faz parte também desta característica de ser uma área alagável em certos períodos do ano?
Isso é a característica principal, eu diria, do Pantanal, né? Essa influência do pulso de inundação, né? E ela é muito interessante porque acontece todo ano essa movimentação, mas você tem ciclos maiores, né? A gente conversando com muitos pantaneiros ao longo do processo de estudo e construção da lei, eles identificam épocas onde você teve, né, secas mais severas, onde você tem grandes inundações. Então, é um bioma que ele é regido por essa inundação, mas que ele tem os seus ciclos maiores, e a gente pode perceber, e isso interfere muito em como as coisas acontecem no Pantanal, e é isso que faz o Pantanal ser tão específico e tão único.
Essa lei vai ajudar também na prevenção dos incêndios florestais?
Essa lei, somada a um esforço que eu entendo que a gente ainda precisa fazer de maior integração no combate ao fogo com os nossos vizinhos, principalmente com o estado do Mato Grosso, principalmente com a Bolívia e com o Paraguai, eu acho que isso tudo se soma para que a gente possa avançar muito na prevenção e no controle dos incêndios. Mas, sem dúvida nenhuma, a lei, quando ela permite o uso pela pecuária em áreas de reserva e de APP, desde que respeitadas questões de degradação ambiental, né? Desde que isso não seja observado, ela ajuda muito no controle de biomassa, a gente possibilitar a exploração econômica no Pantanal e dar rentabilidade a esses produtores, a gente diminui o risco de ter propriedades abandonadas, que hoje é o grande problema do estado do Mato Grosso, por exemplo, no combate aos incêndios, são as propriedades abandonadas, você não tem mais o gado, você não tem controle de biomassa, e aí você acaba, é onde se iniciam e se espalham os grandes incêndios. Então, ao cuidar do Pantanal e ao cuidar do pantaneiro, ao dar rentabilidade, condição para que o pantaneiro cuide da sua propriedade, a gente acaba naturalmente ajudando no combate aos incêndios.
Secretário, nós vamos fazer uma pausa agora. Você em casa, você que está nos acompanhando, percebeu que o Pantanal, a nossa maior riqueza aqui em Mato Grosso do Sul, é a pauta de hoje, dessa manhã.